Olá pessoal, aqui é o André Burgos, o seu educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento e ex-obeso favorito. E hoje eu tenho um episódio muito especial para vocês. É o episódio de número 527 do podcast do Atletas Low Carb, o podcast que te ajuda a conquistar a saúde e a performance pessoal e esportiva. Esse episódio é uma gravação da live que fiz na sexta-feira passada, 2 de fevereiro, no YouTube e Instagram, com o médico Igor César, que é cirurgião vascular e ecografista vascular, que é praticante da low carb e tem muito, muito a compartilhar sobre os benefícios dessa alimentação para a saúde vascular. Foi uma live incrível, com muita informação, muita interação e muita diversão. Nós falamos sobre como a qualidade da alimentação pode prevenir e tratar diversas doenças que afetam as veias e as artérias, como varizes, tromboses, aneurismas, diabetes e até infarto. Nós também esclarecemos vários mitos e verdades sobre a low carb e a saúde vascular. E para deixar a live ainda mais animada, nós contamos com a participação da incrível Maria Vitória, a nossa querida amiga e colaboradora do Atletas Low Carb. Ela é uma fera da low carb e da saúde. Então, se você perdeu a live ou quer rever esse conteúdo maravilhoso, não deixe de ouvir esse episódio do podcast. Você vai aprender muito de uma maneira leve e bem-humorada, e se divertir muito também. E se você gostar, não se esquece de compartilhar com seus amigos, familiares e colegas que também se interessam pela busca da saúde e boa informação. Eles vão te agradecer por isso. E agora, sem mais delongas, vamos ao episódio 527 do podcast do Atletas Low Carb, com a participação especial do médico Igor César e da Maria Vitória. Espero que vocês gostem. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando mais uma live, que é a primeira vez que a gente recebe o Dr. Igor Souza aqui. Grande doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite.
Fala, André. Obrigado eu pelo convite. Boa noite aí para quem está assistindo a gente, boa noite Maria Vitória. Vamos lá, estou à disposição aí para a gente agregar um pouquinho aí no belo trabalho que vocês fazem aí pela internet.
E foi difícil encontrar um horário com a Maria Vitória, olha, vocês conseguem ver que ela está na sua casa de campo agora, mas a gente conseguiu um horário, MV, boa noite.
Boa noite, eu estou aqui na casa de campo do meu cachorro, tá? Essa daqui é a humilde casa do meu cãozinho, tá? Porque tem uma outra melhor ainda que essa. Só que como eu sou muito humilde, eu não vou ficar mostrando assim não, tá?
Rapaziada, boa noite. Quem estiver chegando aí, pode deixar os comentários. Se você estiver assistindo a gravação ou ouvindo o podcast, pode deixar seu comentário também, tá? Deixa eu só cumprimentar aqui. Grande Reinaldão Pelegrino tá na área. Roberto, boa noite, Roberto. Luciene, boa noite. Olha só, e a gente tá recebendo o Dr. Igor. Ele vai se apresentar já, e mais uma vez, quando a gente recebe um profissional da saúde, é importante que esse conteúdo seja divulgado, porque existe muita desinformação sendo propagada, muitas pessoas são desencorajadas a fazer algo que vai proteger a sua saúde. Então, o Dr. Igor, inclusive, carinhosamente, gentilmente, fez uma apresentação para bater um papo com a gente aqui, e é importante que você ajude a compartilhar. Mete o dedo no like aqui, se engaja, segue o canal, participa, que isso ajuda a entregar mais para mais pessoas, tá bom? Olha só, a Maria Vitória que está na sua casa de campo, a do cachorro, né? Doutor Igor, para quem está chegando aqui agora e ainda não conhece o Igor César, se apresenta aqui para gente. Quem é o Igor, onde mora, o que faz, qual a sua especialidade?
Então, pessoal, eu sou o Igor, eu sou angiologista, eu moro aqui em Minas Gerais. Local que tem a melhor comida do mundo, comida mineira. Desculpa aí o pessoal aí do Nordeste, que tem uma comida bacana também, mas a mineira a gente ainda ganha. Estou aqui na região metropolitana de BH, Pedro Leopoldo, fica em torno de 30 quilômetros aqui de Belo Horizonte.
Ah, dá para ir faculdade correndo. De medicina.
Como é que é?
Dá para ir correndo, é pertinho, né?
Correndo, de boa.
Para Maria Vitória e para você é tranquilo, mas para mim só de bike. Ainda, né?
Ainda.
Então, assim, eu fiz a faculdade de medicina lá no sul de Minas, em Pouso Alegre, que é um grande centro lá do sul. Depois eu voltei aqui para perto, fui para Belo Horizonte fazer minha residência de cirurgia geral no Hospital da Polícia Militar. E depois, mais 2 anos, cirurgia geral no Hospital Vera Cruz, também aqui em Belo Horizonte. E agora eu atendo em Pedro Leopoldo, tem uma clínica aqui, e também trabalho no Hospital Risoleto Tolentino Neves, mas aí já não é na minha área, já é no CTI, né, no Centro de Terapia Intensiva Adulto, e também sou angiologista lá no SESC, em Belo Horizonte, lá no Centro de Excelência, lá no bairro São Francisco.
Top! O cara conhece, tá vendo que ele tá na frente, você tá na linha de frente, né? Tá pegando paciente aí, tá vendo como que tá a realidade, né, Igor? O negócio não tá muito bonito, não, né?
É por isso que eu me interessei pelo tema, sabe? Eu comecei, na verdade, eu sou um ouvinte do Atletas Low Carb, virei aluno e o conteúdo que o André faz é de suma importância, você também, Vitória, porque as pessoas precisam saber que a alimentação é a pedra angular, é o ponto vital da nossa saúde, porque às vezes a nossa medicina está muito baseada em tratar, diagnosticar, operar e medicar. E o caminho, muitas vezes, pode ser a prevenção, deve ser a prevenção, né? Deve ser a promoção da saúde. Então, é nesse sentido que eu vi em vocês, no Atletas Low Carb, uma melhoria de vida. Um trabalho muito interessante, alertar as pessoas das questões alimentícias, porque, na minha opinião, o supermercado é um lugar de pegadinhas, é difícil de entender, até a gente que é da área da saúde, entender aqueles rótulos, o que está por trás daquilo, quando fala que não tem adição de açúcar, será que não tem adição de açúcar mesmo? Será que eu posso comprar se eu for um diabético, se eu tiver uma síndrome metabólica, se eu tiver com meus exames na berlinda, né, quase tem diabetes, um pré-diabetes, será que eu posso confiar ao pegar na prateleira um suco de caixinha que está escrito lá sem adição de açúcar e confiar naquela informação? E isso vocês fazem de um jeito magistral, fácil de entender e baseado na ciência. Não é a opinião do André pessoal, não é a opinião da Vitória pessoal. Eles formam essa opinião deles baseado no que a gente tem por enquanto. Das evidências, melhor de evidências, nos estudos que a gente pode basear.
Igor, nas últimas lives aqui, eu acho que nos últimos meses, para os últimos convidados, eu tenho feito uma pergunta que é mais ou menos essa aqui que eu vou te fazer. Nos últimos tempos, a gente tem visto cada vez mais pessoas mais gordas e mais doentes. A população infantil está crescendo gorda e doente. Seguindo o que as diretrizes nutricionais recomendam, a base da pirâmide alimentar, carboidratos refinados, dieta equilibrada, dieta flexível, comer de tudo um pouco, e as pessoas vêm fazendo isso, vêm seguindo e vêm adoecendo mais, piorando a sua qualidade de saúde, qualidade de vida, morrendo mais cedo. E do seu ponto de vista, você está na linha de frente, né, tratando pacientes, diariamente com pacientes. Onde você acha que a gente está errando, Igor?
Bom, André, eu creio que são alguns pontos. Primeiro, quando a pessoa vai seguir um outro profissional, por exemplo, no seu programa aí da Atleta Low Carb e a mentoria da Vitória, vocês falam uma coisa que me impactou muito, até comentei com a minha esposa de Alencar. O ser humano é um dos poucos habitantes do planeta Terra, se não o único, que fica obeso devido à sua má alimentação. Então, o cachorro não fica, a não ser que a gente dê alimento de má qualidade para ele, né? Provavelmente. O cavalo não fica, mesmo os animais de grande porte, elefante, rinoceronte, porque, né, a biologia, a genética deles, mas eles não estão obesos devido à alimentação. A gente tem uma epidemia, eu vou apresentar mais para frente, na minha área da cirurgia vascular, de amputação dos membros inferiores. Lá no CTI, a gente vê a maioria dos pacientes que precisam de diálise, mesmo aqueles que estão num quadro agudo, eles têm diabetes. E ficaram grande parte da vida descompensados. Aí eles estão, às vezes, mal instruídos, não sabem que o que eles comem é que faz a diferença. Às vezes ele está usando um remédio, está usando insulina, mas está exagerando em carboidrato de baixo valor nutricional, está comendo, às vezes, bebendo sucos, e às vezes ele acha que é natural, ele pode beber. Então, assim, O ponto que eu acho crucial, André, é as pessoas entenderem que a alimentação faz a diferença. Às vezes fica baseado muito em questão de remédio, fórmulas milagrosas, e a gente está aqui justamente para mostrar que tem uma luz no fim do túnel, e não é difícil, não é nada assim milagroso, nada que a gente propõe aqui é fora do comum, é simplesmente tão comentada por vocês a comida de verdade.
MV foi obesa, o Igor também, né, teve sobrepeso, eu queria que falasse já sobre isso. MV, o Igor falou num ponto bem importante. Nenhum animal na natureza engorda, a não ser quando muda a sua alimentação. Isso é forte. Você teve obesidade, mas a gente se acostuma, né? Todo mundo conhece várias pessoas, deve ter na família várias pessoas com sobrepeso, obesos, e a gente faz vista grossa, se acostuma com isso, mas não é natural, né?
Não é natural. Inclusive, quando a gente emagrece, as pessoas começam a achar a gente estranho, né?
Porque tá todo mundo doente, agora, né?
Acha que a gente tá doente. Fala, não, gente, não tô doente, não. Vocês estão acostumados a ver a gente obeso o tempo todo. Olha na rua, é só olhar na rua. Tem vezes que eu vou na rua andando e começo a contar de cada 10 pessoas que eu vejo, quantas que estão com sobrepeso. São muitas, 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 muitas. E igual o Igor falou, né? Só fica obeso o ser humano ou o animal que se alimenta das coisas que o ser humano dá, né? Justamente por causa dessa industrialização, do refino das farinhas, do refino do açúcar, né? Que isso não existe na natureza. Então, a nossa espécie está se colocando agora num lugar que a gente está meio que nos matando, né? Nós criamos um mecanismo agora de fazer uma coisa contrária à nossa evolução. A gente, o tempo todo, estava brigando para a gente conseguir evoluir no planeta e agora a gente está conseguindo se autodestruir, né? E as pessoas brigam por isso. Quando a gente fala, olha, você tem que voltar a comer comida de verdade. Ah, você está me propondo uma dieta muito restritiva. Ah, isso é muito perigoso.
É radical.
É muito radical. Porque quando a gente não tinha quase nada de comida na natureza, o que aparecia, a gente comia. Quando começaram a aparecer comidas industrializadas, à medida que elas foram aparecendo, a gente foi comendo, porque tinha. A gente não teve esse senso crítico suficiente para avaliar que essas comidas que estavam sendo inventadas pelo ser humano, na verdade, elas estavam trazendo doenças, né? E daí, hoje, a gente chegou num determinado ponto que quando a gente faz essa reflexão ao contrário e fala, olha, agora você tem que voltar a comer comida de verdade se você quiser reverter a sua doença. Não, mas você está me propondo uma coisa muito radical, isso é muito restritivo, olha. Restritivo, que a natureza tem de possibilidades, é muito grande, né? E a gente sempre faz aquela conta, né, André? A gente coloca as coisas na balança. O que que você prefere? Você prefere pagar o preço da doença, da amputação de um membro, de ter que ir para uma máquina fazer hemodiálise toda semana, né? De ter que colocar uma válvula no coração, né? De ter que fazer um transplante de fígado, de todos os males que a gente sabe que o diabetes traz, que a resistência insulínica traz, ou você prefere simplesmente ter que comer carnes, ovos, vegetais, praticamente quase todos, né? Dos de baixo amido, as frutas de baixo índice glicêmico, você não vai passar fome, você vai comer super bem, você vai estar sempre saciado, você vai pedir para poder pular as refeições, que a gente já acorda de manhã sem fome, né? Vai começar a se sentir super bem. Né? É isso que a gente tem em troca, quando a gente simplesmente resolve voltar a comer como a nossa espécie come na natureza, com a diferença que hoje a gente não precisa mais caçar, né? Hoje a gente já tem tudo nas nossas mãos, é só sair de casa e ir no supermercado. Né? Então eu acredito que essas mudanças podem ser muito significativas, como foi na minha vida, como foi na vida do André e como foi na vida do Igor. E o Igor, mais do que ninguém, está na linha de frente hoje, tratando pessoas de diversas formas, né, Igor? Diversos tipos de pessoas. E ele está vendo aí na prática o que está chegando para ele, a quantidade de doença que chega por causa da resistência insulínica, do excesso de carboidrato, do excesso de farinha, de açúcar, que veio desses alimentos ultraprocessados, né?
Exatamente, Vitória.
Você já brigou um pouco com a balança também, né?
Sim. Eu, em 2020, eu estava com 102 quilos aproximadamente, eu tenho 1,83 de altura. E eu já corri, eu comecei a correr em 2018, mas era uma corrida sofrida, sabe? Eu completava 5 quilômetros, mas depois, nossa, parecia que eu tinha corrido meia maratona. E chegou num ponto que eu não perdia mais peso, mesmo fazendo a corrida, perdia massa muscular, mantinha massa gorda, fazia uma tentativa de low carb, sabe? Aqui em BH a gente tem o Dr. José Neto, nutricionista, que é também um entusiasta da low carb. E eu fui aluno dele no curso de medicina baseada em evidência. E ele lá, ele falava que ele seguia low carb e tal, eu falava assim, ah, gente, será? Aí eu vi os pratos dele e tal, eu falei assim, tá, vou começar. Mas aí eu comecei sem orientação adequada, na época eu não conhecia vocês. Então, assim, pão integral, barrinha de cereal, comer de 3 em 3 horas. E isso não me levou a nada. Até que no início do ano passado, eu falei, não, agora eu vou encarar low carb mesmo. Fiz a mentoria aí low carb, segui alguns livros que eu acho que são base, o The Real Meal Revolution e agora Dieta Além da Moda, do Dr. Souto, a primeira do Dr. Tino. Para mim, são fenômenos esses dois livros. E depois que a gente entende, porque a gente tem que entender, né? Tem até um livro de um endocrinologista, não vou lembrar o nome dele agora, mas chama Emagrecimento, o livro. O emagrecimento passa por isso, a pessoa tem que entender, tem que vencer, às vezes, uma compulsão alimentar para começar a entender que a questão é ela fazer o básico, bem feito, porque às vezes a gente fala de básico, igual a Vitória falou, dá a impressão que o básico é bobagem, a gente pode deixar de lado, mas não. Os ovos são um super alimento. Eu vejo aí o pessoal dando muita importância para IOPRO e outros suplementos aí de proteína, quando um ovo é muito mais barato, é muito mais acessível, você pode fazer ele com várias maneiras, com vários temperos, e é isso, é virar a chave. A questão é virar a chave. Nós somos adultos, nós temos o discernimento, então a gente tem que, às vezes, procurar realmente um profissional, um psicólogo, para tentar ajudar na questão da compulsão, além do nutricionista. Então, a pessoa, quando ela vem no meu consultório, às vezes trata varizes, por exemplo, que é a maior parte das pessoas que eu trato aqui no meu consultório. Mas eu não posso deixar de examinar o paciente, não posso deixar passar uma obesidade, um sobrepeso, uma hemoglobina glicada que já está alta. A pessoa não está diabética ainda, mas ela vai ficar, ela já está com sinais de resistência à insulina, que vocês tanto explicam e falam aqui no canal. Então, são sinais que a gente tem que atentar. Por quê? Porque para mim e para os colegas que estão na linha de frente, até a gente já está acostumado a tratar, às vezes operar, colocar um stent, fazer uma cirurgia de bypass, fazer uma amputação, mas não vamos deixar chegar nisso não, porque a gente sabe que tem caminhos para evitar. E assim a gente economiza no sistema de saúde, na questão do paciente também, o trauma do paciente é muito menor, você vai instituir medidas de socioeducativas praticamente, ao invés de cirurgia, de tratamentos avançados, exames de imagem, internação hospitalar. Então, todo o complexo de saúde ganha com isso, com a prevenção e com a promoção de saúde.
Com certeza. Essa semana, lá no meu projeto diabetes, né, a gente atendendo só pré-diabéticos e diabéticos. A gente sempre perguntava no meio da consulta, algum médico já te falou sobre isso aqui? Sobre a hemoglobina glicada, sobre o HDL baixo, né? Triglicérides alto, que é a conformação da síndrome metabólica, o paciente, não, ninguém nunca me falou isso, não. Falei, caraca, você já está com a glicada já de 6 e burdoada, já praticamente diabético, já pleno, e nenhum médico falou isso para a pessoa já passou em ginecologista, já passou em vários médicos, e ninguém falava com ela que você está pré-diabético. Não estou falando em tratamento, em propor o melhor tratamento, que a gente sabe qual que é, não. É dar o diagnóstico correto para a pessoa. A pessoa nem sabia que ela já estava pré-diabética ou diabética, muitas vezes. Né? Porque os médicos, eles não tratam a pessoa como um todo, eles tratam partes, né? Tipo assim, ah, se isso aqui não é da minha área, não estou nem aí, não. O problema é dele, ou então ele não estuda mesmo, não sabe. Mas fiquei impressionada. Quantas pessoas falaram, não, nenhum médico me falou isso, não. A pessoa já pré-diabética, muitas vezes até diabético já. Nem sabia.
Eu acho que é um outro ponto que o André perguntou, questão da falha do por que chegamos, né, com esse boom de sobrepeso, obesidade, nas faculdades da área da saúde, a pouca valorização da nutrição, né? Na medicina, a gente... Ah, nutrição, o que que é? Ah, dieta saudável. Você fala só para o paciente, dieta saudável.
Mas, ô Igor, é até bom que não valorizem a nutrição, sabe por quê? Porque se forem valorizar a nutrição, eles vão valorizar essa nutrição tradicional, que valoriza o quê? Pão integral, aveia, açúcar, de tudo um pouco pode, esse tipo de coisa. Então, é até melhor que não valorizem, porque na hora que a gente vai conversar com o profissional de saúde e a gente explica para ele o que, que é a real nutrição de verdade, que é composta por alimentos minimamente processados, né, alimentos in natura, uma dieta mais low carb, aí eles ficam muito mais fáceis de entender. Porque se eles fossem ensinados na faculdade, a mesma nutrição que eu aprendo na faculdade de nutrição, eles iam sair de lá da mesma forma, prescrevendo pão integral e aveia para diabético. Então é até melhor que não tenha, porque senão ia piorar ainda mais a situação.
Igor, já eliminou quanto? Emagreceu quanto?
Foram 15 quilos, André, e massa gorda 10%, saí de 26% para 16%. Ainda tem que fazer minha avaliação este ano, até conversei com a minha personal aqui de Pedro Leopoldo para a gente fazer as medidas de novo.
Maravilha. Igor, posso colocar a tela aqui?
Por favor.
Olha só, para você que está aqui é importante, compartilha, tá? Principalmente porque Igor, profissional da saúde, é importante que divulgue. Boa informação deve ser propagada, divulgada, tá? Igor, tá contigo a bola.
Opa!
Bom, pessoal, o tema nosso aí proposto pelos colegas hoje é o papel da dieta para a saúde vascular. Aqui um resumo da minha história, já falei com o André, ele me perguntou aí por último, então eu coloquei aqui, ó, há um ano, sou adepto da low carb, perdi 15 quilos, massa gorda, estava com 26%, fui para 16%. E eu acho interessante, André e Vitória, antes da gente começar no tema, porque nossa audiência é heterogênea, tem profissionais de saúde, tem gente leigo, né, público leigo. Então, eu coloquei esse slide aqui para a gente separar o joio do trigo, porque hoje, no meu ponto de vista, a gente tem que saber utilizar filtros, porque as informações jorram, né? Toda hora a gente é bombardeado por um monte de artigo, um monte de notícia, e se a gente não souber utilizar os filtros, a gente vai acreditar que o adoçante X causa câncer, nós vamos acreditar que a carne vermelha aumenta o índice de doenças cardiovasculares, a carne vermelha não processada. Então, o trabalho de vocês e o nosso aqui também, com o nosso canal aqui na minha clínica, é basicamente isso aí que o Luther King falava. Hoje em dia, tem muita gente propagando algumas ideias que não tem embasamento na ciência, no melhor da ciência. Então, a gente tem que se unir e fazer um trabalho bem feito, baseado na ciência. Então, ele falava, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, não vamos silenciar, vamos reunir os colegas do bem que querem propagar essa fonte de conhecimento e falar bem dessa dieta low carb que tanto está ajudando as pessoas aí. Eu fiz um breve apanhado aqui, só para as pessoas entenderem, dois tipos de estudo básicos que são frutos de notícia pela imprensa. Os estudos epidemiológicos são os principais que saem nas manchetes, certo? Quando as pessoas ouvem aí ou passam no feed lá do Instagram, chocolate está relacionado com o aumento do número de prêmio Nobel. Será? Isso não foi o segundo estudo aqui, o ensaio clínico randomizado. Qual que é a diferença? Estudos epidemiológicos, eles servem para levantar hipóteses. Eles não estabelecem causa e efeito. Eles podem estabelecer uma correlação. Por exemplo, será que quem come chocolate vai ganhar mais o prêmio Nobel? Levantou uma hipótese. Fez um estudo epidemiológico. Parece que tem uma causa e efeito. Parece ter uma correlação. Na verdade, não pode relacionar causa e efeito, mas parece uma correlação. Então, nós
e existe mesmo, estudo, né, Igor? Existe um estudo mostrando uma associação de quem come mais chocolate.
Sim, eu vou mostrar aqui na frente. O ensaio clínico randomizado é que a maior parte da imprensa não se baseia nas notícias dela para noticiar eventos de saúde, né, relacionados à saúde. Esse ensaio clínico randomizado, pessoal, a gente vai sortear dois grupos, um grupo controle, um grupo que vai ter a intervenção, certo? E vai tentar fazer um sorteio de maneira que diminui coisas, itens que podem gerar confusões, preferências pessoais por determinado produto, ou o pesquisador conhecer os participantes, ou preferência por determinada marca. Então, esse ensaio clínico serve para realmente ver causa e efeito, levantada a correlação lá em cima no epidemiológico. Então, são esses que são os prospectivos randomizados, que são a base da medicina baseada em evidência. Eles, sim, permitem avaliar se tem causa ou se tem algum desfecho favorável ou desfavorável. Então, aqui, a questão do chocolate. Foi até no New England, que é uma grande revista médica, uma das melhores de medicina. Ele colocou lá o consumo de chocolate, função cognitiva e prêmio Nobel. Mas será? Porque isso foi um estudo epidemiológico, foi até uma nota de um editor. Esse gráfico aqui, Vitória e André, me lembra do Enchel Kiss, aqui dos 22 países. Né? Na hora que eu ouvi, eu falei, será que o Enchel Kiss teve alguma ajudinha aqui nesse estudo? Mas enfim.
Exatamente. A diferença é que o do Enchel Kiss deu espalhado, e ele fez o gráfico onde ele quis. Esse aí não, esse aí já fizeram. Ele é mais bonitinho. O Enchel Kiss, ele omitiu os países na caricatura mesmo.
Isso aqui é uma manchete baseado num estudo epidemiológico, falando que a mortalidade de quem come carne branca é menor do que a de quem come carne vermelha. Aí coloca aqui, recorte inédito do Ministério de Mortalidade do Ministério da Saúde 2010, revela o abismo que separa os consumidores de carne branca e carne vermelha. Mas isso aqui foi apenas um estudo de coorte, um estudo epidemiológico. Eles não fizeram ensaio clínico com um grupo comendo carne branca e o outro comendo carne vermelha e comparar no final de um tempo o que aconteceu. Desfechos substitutos, como resultado de exame, e desfechos duros, como mortalidade ou aumento de doenças cardiovasculares. Mas é isso que sai para a gente nas imprensa. São estudos epidemiológicos que não têm efeito de causa e efeito, eles apenas podem levantar uma hipótese a ser estudada pelos ensaios clínicos prospectivos randomizados. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato para quem não é da área, mas assim, é interessante para pelo menos a pessoa, quando ela vê uma notícia, ela tentar, será que isso é aquilo que falou, que é negócio lá de estudo epidemiológico, ou será que é aquele que divide em dois grupos? E essa tira aqui é mais ou menos aquilo que a Vitória falou. Pessoa foi ao médico depois de ter começado a dieta Atkins, que é um protocolo, uma variante, né, da low carb. Então, o médico falou com ela, você perdeu 90 libras, abaixou o colesterol, curou sua pressão alta, e agora você caminha 5 milhas? Mas eu estou preocupado com você. Essa dieta low carb faz mal para a sua saúde. Então, quer dizer, essa é a realidade, infelizmente, que a gente vive, porque é aquilo que a Vitória falou. As diretrizes, a base da pirâmide, são de carboidrato. Quando a gente inverte essa pirâmide, coloca o carboidrato lá em cima, a cabeça de algumas pessoas, por preferências pessoais, que não deveria, né, ser o caso, deveria basear em estudos, e a Vitória já fez um episódio aí com o André, onde ela coloca vários estudos bem embasados, que deveria ser o formador de opinião desses profissionais, e não preferências pessoais, ou apenas basear em diretrizes e ficar cego, somente seguir
o que ele fala. A realidade tem primazia sobre os mecanismos. Você está vendo a realidade acontecer na sua frente e a pessoa ainda prefere ficar agarrada aos mecanismos que ela aprendeu lá na faculdade, né? Que ninguém nunca provou nada, mas ela aprendeu mecanismos. Então, ela prefere ficar presa nos mecanismos do que acreditar na realidade que está acontecendo na frente dela. O paciente volta mais magro, volta mais disposto, volta com a pressão arterial normalizada, com a glicemia normalizada, HDL sobe. Ah, mas porque subiu o LDL? Pronto. Essa low carb não presta. Pronto. Aí acabou.
Exatamente. O LDL isolado é um problema, né?
O LDL isolado é um problema, né? A pessoa, ah, pronto, subiu o LDL. Gente, existem mais de 14 tipos de LDL e poucas dessas partículas, né? A mais conhecida é a ApoB. É a, praticamente a única que é aterogênica. É a partícula da ApoB, do LDL, que é justamente a que cai quando a gente faz low carb. As partículas de ApoA, né, as partículas não aterogênicas de LDL, elas sobem quando a gente faz low carb, as não aterogênicas. As partículas aterogênicas, elas diminuem. Só que como a pessoa só olha o LDL inteiro, ela pensa que low carb faz mal porque aumenta o LDL, só que ela não pediu o fracionamento das lipoproteínas. E esses exames são baratinhos, todo laboratório, qualquer laboratório faz no seu exame de sangue, é só você pedir ApoA1 e ApoB. Ele vai medir, você vai fazer a relação entre ApoA e ApoB. Né? É, na verdade, ApoB é dividido pela ApoA. Tem que dar abaixo de 0,6 de preferência, né? E é isso que a gente olha o risco cardíaco, né? Tem um artigo científico, vamos ser mais embasado, tem um artigo científico falando que o melhor seria que fosse menor que 0,8. Então, você pega lá ApoB dividido pela ApoA1 e tem que dar igual ou menor que 0,8 para garantir que você está com baixo risco cardíaco. Pronto, você não tem que olhar colesterol total, você não tem que olhar só o LDL total, você tem que olhar as lipoproteínas. Então, low carb faz aumentar o colesterol? Pode fazer sim, só que vai aumentar as partículas de ApoA, que são as partículas boas de LDL. Beleza? Fica a dica aí.
Isso aí. Esse próximo slide aqui é de 2019, mas está bem atual, porque ele mostra as causas, os fatores de risco, né, independentes aí, associados à mortalidade, ao aumento de mortalidade. Então, a gente pode ver aí, como quarto item, a elevação da glicemia, certo? O aumento na taxa de açúcar sanguínea e, logo depois, obesidade. Então, quando a gente vê isso, esses fatores de risco associados ao próximo slide, que é esse aqui, as principais causas de óbito no mundo, que são as doenças cardiovasculares, elas estão intimamente ligadas. Então, se a pessoa controla esses fatores de risco aqui, quarto lugar, glicemia alterada, quinto lugar, obesidade, provavelmente essa doença aqui que está no primeiro item, a cardiovascular, ela vai estar diminuindo o risco dela de sofrer um evento cardiovascular. Então, é interessante as pessoas terem essa noção que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo inteiro, certo? E esses fatores que a gente tem aqui, alguns, a maioria, são modificáveis. Pressão alta, tabagismo, poluição, em alguns lugares talvez seja possível, glicemia, obesidade. Então, assim, temos que estar atento a esses fatores de risco.
Igor, volta agora, só um pouquinho ali, a outra tela, por favor, Igor. Olha só,
qual é?
Doença cardiovascular é o primeiro, essa aí, a que mais mata. Depois, câncer. A alimentação tem uma ligação direta aqui. A gente já fez algumas lives, a Maria Vitória, a gente bateu um papo com a doutora Janaína também, mostrando, a gente entrevistou pessoas que trataram o câncer, melhorando a alimentação. Doenças respiratórias, ó, o terceiro, também tem melhorias com a alimentação. Tá? Doenças do sistema digestivo também. Tá, então, olha só, a tirinha que o Igor mostrou há umas telas atrás, ele só deu dois exemplos, né? O indivíduo emagreceu, melhorou a glicose e a pressão, três exemplos. Mas melhora tudo, triglicérides tende a despencar, a circunferência abdominal, né, que também é um risco, vai diminuindo. Né? Quem tem esteatose hepática vai também melhorando, remissão, só pelo fato de melhorar a alimentação. Mas aí o LDL aumenta, é um problema, né? Tudo melhora, mas o LDL, o número aumenta, que não representa piora, mas assusta, né? O leigo acaba sendo assustado, né?
E é isso, infelizmente, né, André, que é noticiado aí, são o que a gente fala, os desfechos substitutos, são os valores de exame, né, e valor de exame não é assim, isolado, não tem sentido. O que importa é se vai diminuir a mortalidade, se a pessoa vai melhorar a qualidade de vida, se ela vai viver mais com uma maior qualidade de vida, Isso que é o desfecho duro, isso que é o desfecho que importa para o paciente, mas que, por razões aí que a gente, né, conhece, não são muito propagadas, porque acaba que vai contra o pessoal da indústria da alimentação, né?
E olha só para complementar, é rápido, eu tenho asma. Eu não tenho uma única crise de asma desde 2015. Há mais de 8 anos que eu não tenho nenhuma crise de asma. Eu gastava bastante remédio para, enfim, tinha 3-4 crises de asma por ano. Desde 2015 eu não tenho nenhuma única, tá? Só melhorando o estilo de vida.
Exatamente. Aí, entrando na minha área, esse gráfico aqui, de 2009 a 2019, olha como todas as linhas aqui coloridas representam, cada uma representa um estado. Como que vem aumentando o número de amputações relacionadas ao diabetes, tá? Não é traumática. A gente tem os dados que amputações de membro inferior, a maioria estão relacionadas com diabetes. Relacionadas ao trauma, essa estatística é menor. E é do ano passado, essa reportagem aqui da sociedade que eu faço parte, Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, mais de 288 mil cirurgias de amputação no SUS de 2012 a 2023, em decorrência do diabetes. Foi feita até uma campanha no passado pela SBACV para alertar a população que estava havendo uma epidemia, um aumento no número de casos novos de amputação decorrente do diabetes descompensado. Então, para que deixar chegar nesse ponto se a gente pode mudar lá no início, na hora que o paciente vem consultar com a gente no consultório e está numa fase ainda possível de prevenir, de educar e de promover a saúde desse paciente.
Ô, Igor, conta para as pessoas por que que isso acontece, por que que o açúcar alto no sangue pode levar à perda de sensibilidade e até à amputação de membros. Conta para as pessoas o que que acontece.
Então, eu vou, no slide na frente, eu deixei um especificamente só sobre isso, Vitória, aí eu vou falar assim, viu?
Beleza.
Eu coloquei aqui, que você deve ter de conhecimento seu, né? A diretriz, parte, né, da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes em relação à terapia nutricional do pré-diabetes e no diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Porque aqui a gente entra no ponto, o que, que a alimentação tem a ver com isso tudo que a gente está falando? Então, assim, essa diretriz, ela coloca que pessoas com pré-diabetes, sobrepeso e obesidade, é recomendada restrição calórica associada à prática de atividade física para a perda de peso. Ou seja, o tão famoso Ozempic, a semaglutida, ele provoca o quê? Isso, só que de uma maneira não natural e com efeitos colaterais. Então, se a gente pode fazer isso de uma maneira mais recomendada, menos farmacológica, né? Não farmacológica na maioria das vezes, por que não fazer isso? Outra coisa, a redução do consumo de bebidas contendo açúcares naturais ou adicionados é recomendada por estar associado ao maior risco de desenvolver diabetes. Sabemos disso também. Por isso, a low carb, né, tem esse foco da redução dos carboidratos. Você vê uma classe 1, nível B. Outra recomendação.
Engraçado, Igor, só te cortando aqui, que eles falam, né, claro, da redução de açúcar, bebidas contendo açúcares naturais ou adicionados. Mas parece que Exatamente. É só para bebida. Quando a gente vai falar de alimentos, os alimentos que contêm açúcares naturais dele, tem hora que eles estão ignorados nesse aspecto, né? Porque tem alimentos que não são doces, possuem açúcares naturais, ou então que viram glicose, que viram açúcar no sangue. E ó, pessoal, ó, fala nada não.
Exatamente.
Engraçado.
E aqui também, pacientes com diabetes tipo 2 que tem sobrepeso e obesidade, recomendado perder no mínimo 5% do peso corporal inicial para melhor do controle glicêmico. Teve um estudo recente falando dos benefícios, né, do risco cardiovascular causado pelo semaglutida. Mas a gente sabe que na low carb a gente vai conseguir perder isso aí e vai também diminuir o risco cardiovascular. Então, não é um remédio que provoca isso. É indiretamente ele provocando a perda de peso. Então, se você pode perder peso sem medicação, que, lógico, iremos individualizar cada paciente, né? É muito mais negócio para o paciente. Diversas abordagens nutricionais são capazes de melhorar o controle glicêmico do paciente com diabetes mellitus. De uma forma geral, aí, aqui, para mim, ela pisou na bola. É recomendado que siga uma dieta balanceada, com restrição de carboidratos simples. Como você vai fazer uma dieta balanceada, que é em torno de 45% a 65%, não é isso? Na base? E vai restringir os carboidratos? Aqui, para mim, foi uma... né?
É bonitinho, é bonito, você tem que falar dieta balanceada, é muito bonito. O que é uma dieta balanceada? O que é dieta balanceada? Ninguém sabe. Balanceada é o que eles pregam nas diretrizes? De 45% a 65% de carboidrato? Aí sobra 40%, sobra 35% para você dividir entre proteína e gordura. É grande balanceio. Coloca isso assim em três pratinhos para você ver, vai fazer assim, ó. Tem nada balanceado.
Olha só, quando a gente volta uma geração, Igor, lá no início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com diabetes tipo 2, com obesidade. Né? A pirâmide alimentar, essa que norteia as diretrizes, isso aqui que vocês estão vendo, foi criada na década de 90. A espécie humana vem seguindo isso, exatamente isso.
E tem um outro problema aqui, ó, que é o que eu vejo lá na faculdade, que eles ensinam errados, para diabético. Tá? Para diabético, não tem que se restringir somente carboidratos simples ou refinados de rápida absorção, não. Para o diabético, tem que restringir também os de absorção lenta. Porque o diabético, ele já é resistente à insulina. A insulina dele não funciona. Ele já acorda de manhã com a glicose alta, por isso que ele é diabético.
A carga glicêmica é importante, né, Miguel?
A carga glicêmica para o diabético não é o índice glicêmico que a gente olha. É a carga, que ele
é
não aguenta mesmo.
O total de carboidratos.
Exatamente, é o total de carboidratos. O diabético, ele não suporta mais carboidrato. Ele se tornou intolerante ao carboidrato. Então, não interessa se esse carboidrato vai subir rapidamente ou lentamente. Porque para ele não faz a menor diferença. A glicose dele já acorda alta de manhã e no final do dia está mais alta ainda. Porque a insulina dele não funciona. A insulina dele não é mais capaz de botar aquela carga de glicose gigante para dentro das células. Porque se funcionasse, ele não era diabético. Se ele está diabético, é porque a insulina dele não funciona. A glicose está sobrando no sangue. Então, se já tem glicose sobrando no sangue, qual sentido faz de botar mais glicose lá? Ah, mas é de absorção lenta. Não, é absorção lenta para uma pessoa saudável. Para um diabético, não existe absorção nenhuma. Nem lenta, nem rápida. Para o diabético, a absorção é quase zero. É muitíssimo lenta. Então, o diabético come lá uma batata doce, né? Ah, é um carboidrato complexo. Na hora que ele come a batata doce, a glicose dele, que era 140, vai a 180, facilmente.
Não é que a batata doce vai causar, mas nesse caso, até a batata doce precisa evitar, né?
Exatamente. Para quem já é diabético, não tem conversa não, amigo.
E, Igor, é intrigante, Igor, quando a gente olha nas evidências, a quantidade de bons estudos, de ensaios clínicos randomizados, como o Igor explicou aqui, mostrando como uma intervenção low carb tem um poder forte na remissão do diabetes, é muito grande. Para você ver uma diretriz dessa recomendando uma dieta balanceada, é intrigante, né?
É, e é uma dieta atualizada, né? Uma diretriz atualizada. Diretriz do ano passado. Então, assim, eu não sei, até o Souto questiona isso também, eu não sei o que que acontece que tem uma grande dificuldade deles aceitarem os estudos que mostram que a low carb faz esse impacto todo na saúde do pré-diabético, do diabético, na pessoa com síndrome metabólica.
A boa parte dessa resistência que eles têm é por causa do colesterol. O povo colocou colesterol como, é o colesterol. E até hoje as pessoas... Gente, tem mais de 70 anos isso, que já foi comprovado milhares de vezes, que não tem correlação de colesterol total com doença cardiovascular. Tanto é que na calculadora de Framingham nem se usa mais colesterol total, nem o LDL entra na calculadora de Framingham. Entra triglicérides, glicose, mas não entra o colesterol total. E o povo até hoje está agarrado nisso. Entendeu? Eles falam, não, a low carb é boa, mas o colesterol sobe. Aí pronto, aí como é que você vai convencer a criatura?
MV, o Ansel Keys criou um bicho papão que tá difícil, né?
É uma cortina de fumaça, cara. Os caras conseguiram. A indústria alimentícia conseguiu criar uma cortina de fumaça tão forte que eles simplesmente botaram as pessoas com medo de comer os nossos alimentos ancestrais, carne, a gordura saturada da carne, né? E as pessoas não enxergam o real problema, que é o famoso elefante assentado na sala. Você tem um elefante no meio da sala e ninguém está vendo. O problema que causa o maior risco cardiovascular é diabetes, é excesso de açúcar e insulina no sangue. Não tem absolutamente nada a ver com colesterol, nada. E a gente já falou que a partícula aterogênica do colesterol é a ApoB. É só aquela lá que consegue penetrar a parede do endotélio. As outras partículas não fazem isso. E esse endotélio precisa estar inflamado para isso acontecer. Se o endotélio não está inflamado, essa partícula não consegue penetrar. É isso que as pessoas não entendem. E continuam batendo na low carb sem o menor entendimento desse mecanismo básico.
Exatamente. Aqui eu coloquei só para as pessoas entenderem o que a gente está falando, a dieta usual, né, baseada na diretriz, em torno de 45% a 65%. Aí a gente vem aqui na low carb, menos de 130%, a intensa, até 26%, individualizar, e a cetogênica, em torno de 20 a 50 gramas, são as variantes dentro que a gente tem na low carb. Você quer falar alguma coisa aí, André e Vitória?
Não, tá tranquilo. Agora, só importante, então, tá? Desculpa, Igor, volta lá. Aqui, nessa tabela que o Igor tá mostrando de percentual, tá? Mas, como a gente já explicou muito, para você que chegou aqui agora, low carb se diz respeito de comer comida de verdade. Assim como a Vitória falou, só pelo simples fato de você parar de comer processados, açúcares, massas, naturalmente incluir mais verduras, legumes, você já está fazendo low carb. O total de carboidrato de uma dieta padrão diminui muito, tá? Então, só pelo fato de melhorar a qualidade da alimentação, o total de carboidrato da dieta diminui. Só que para quem já tem um quadro delicado, do diabetes, hipertensão, até aquelas comidas de verdade com mais carboidrato, como a MV explicou, vai precisar ter uma atenção bem, bem específica.
Exatamente. Agora, Vitória, nós vamos chegar onde você queria que eu explicasse, do diabético, né? Do pé diabético e de outras alterações. Na verdade, eu trouxe esse slide aqui, pessoal, porque o endotélio precisa ser conhecido. O endotélio é um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo. Até então, a gente achava que era a pele, né? Tudo bem, a pele é um órgão grande, mas o endotélio, o que é o endotélio? É essa parte aqui de dentro que vai revestir todos os nossos vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os linfáticos dos capilares. Então, esse endotélio aqui é um tecido, é um órgão que ele tem a função de barreira hematológica, trombogênica, imunológica, transportadora de nutrientes e substâncias e também tônus vascular, contração, relaxamento do tecido vascular. Então, esse endotélio aqui, na hiperglicemia provocada pelo diabetes, ele vai ser lesado. E uma vez lesado, vão haver várias alterações, como a formação da placa de ateroma, que não é só colesterol que tem nessa placa, é também colesterol, o depósito do colesterol, mas é cálcio, é fibrina, são várias substâncias que se formam para obstruir ou reduzir a passagem de sangue dentro das artérias. Exemplos principais, artérias do coração, as coronárias, artérias do pescoço, as carótidas, que vão levar o sangue para a circulação cerebral, artérias dos membros inferiores, provocando doença arterial obstrutiva periférica, levando à síndrome do pé diabético, levando a amputações. Então, é preciso das pessoas conhecerem o endotélio, que é esse revestimento interno que tem funções de produzirem hormônios também, produzirem vasodilatadores e substâncias que promovem ou inibem a coagulação. Tudo no nosso organismo funciona numa homeostase, ou seja, num equilíbrio. Se você tem uma situação como o diabetes ou a resistência à insulina que tira esse equilíbrio do nosso organismo, então alterações no endotélio também ocorrerão, como essa mostrada nesse slide. Diabetes provoca o quê? A disfunção endotelial. Então, esse endotélio que estava acostumado a viver numa homeostase com glicemia normal, ele passa a conviver diariamente com uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia, que vai alterar essas células do endotélio, provocando aqui, ó, nessa primeira figura à esquerda, a formação da placa de ateroma, provocando a estenose ou obstrução desses vasos. No da direita, eu coloquei para vocês verem que estados como obesidade, diabetes e lesão crônica vai levar ao aumento dos mediadores inflamatórios, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, aumento de células dos glóbulos brancos, como macrófagos e neutrófilos, provocando uma vasoconstrição, uma redução do aporte sanguíneo, seja de um membro, seja do coração, seja das artérias carótidas, que vão irrigar, mandar sangue para a circulação cerebral, cronicamente. Então, assim, a hiperglicemia é apenas um valor para a maioria das pessoas, mas ela provoca uma série de processos inflamatórios no organismo. Esteatose hepática também, o fígado passa a depositar, armazenar mais gordura. Então, assim, é uma cascata de eventos provocadas pelo diabetes. Não é somente uma simples hiperglicemia, é a hiperglicemia levando à inflamação e levando à disfunção endotelial. Então, o pilar das alterações vasculares provocadas por uma síndrome metabólica, por um pré-diabetes, por um diabetes mellitus, é isso aqui, disfunção endotelial. E onde que a gente tem endotélio? No corpo todo, porque a gente precisa de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos levam nutrientes, levam oxigênio, levam os metabólicos. Então, assim, é no organismo todo, nas artérias renais também, provocando insuficiência renal, vai formando dificuldades, lesando os glomérulos, né, que são as unidades de filtração renal. Então, assim, é uma catástrofe para o organismo esse estado de hiperglicemia. Que é esse próximo slide aqui. E na minha área, né, na angiologia, na cirurgia vascular, quais são as consequências da má alimentação levando uma síndrome metabólica, um pré-diabetes, um diabetes? Doença arterial obstrutiva periférica, pé diabético, que a gente está vendo aqui nas fotos, amputações de dedos, deformidades dos dedos, dedos em gatilho, mal perfurante plantar. Isso a gente vê, você vai nos hospitais que atendem SUS, principalmente na parte da cirurgia vascular, é cheio disso, é cheio de pé diabético, é cheio de pé diabético infectado. No CTI a gente recebe pacientes com infecção de pé diabético, que é um quadro mais grave. Placas de ateroma nas carótidas, na aorta, uma doença venosa crônica mais avançada nos diabéticos descontrolados, uma tendência a ter quadros de trombose venosa profunda e também uma doença que está muito na moda aí hoje, que é o lipedema, que tem forte terapia na dieta low carb. Então, aqui eu coloquei o primeiro item, a doença arterial obstrutiva periférica. O que, que é isso? É a redução do aporte sanguíneo, né, do fluxo sanguíneo, provocado pela ateromatose, provocado, por exemplo, por um fator de risco, como diabetes mellitus e o tabagismo. São esses dois fatores que na cirurgia vascular, na angiologia e também na cardiologia vão levar essas doenças arteriais obstrutivas, né? Então, aqui na esquerda, ele coloca um fluxograma de doenças, condutas, né, de doença arterial obstrutiva periférica, mas a gente não vê hora nenhuma nesse fluxograma dieta, orientações nutricionais adequadas, procurar o nutricionista, low carb, a gente não vê nada, a gente vê cessação do tabagismo, controle do colesterol com estatina, exercício físico supervisionado, tudo bem, tá certinho isso. Mas a gente, mudando a alimentação, a gente evita chegar aqui embaixo, em cirurgia, em exames mais complexos, ressonância, tomografia. A gente evita quadros mais graves, cirurgia endovascular, colocação de estentes, cirurgias de ponte safena. Então, assim, mexendo aqui em cima nas condutas clínicas, é lógico que eu estou falando nos pacientes que ainda é possível conduta clínica. A gente teria um ganho muito grande na saúde, tanto saúde pública quanto saúde privada, na saúde no geral, por uma simples mudança na alimentação. Aqui à direita, a gente vê nesse gráfico colorido aqui, os pacientes, como eu falei do endotélio, ele reveste os vasos sanguíneos no corpo inteiro. Então, geralmente, um paciente que tem uma doença coronariana, que é esse CAD aqui, ele vai ter também na carótida placa de gordura, né, de ateroma, e vai ter também nos membros inferiores, que é esse preto aqui, o LED, que é a doença dos membros inferiores. Então, o paciente coronariano, se você tem ou conhece alguém que tem uma doença coronariana, é interessante passar no angiologista, no cirurgião vascular, para quê? Para ver se também não tem uma obstrução, umas placas no território dos membros inferiores, das carótidas. Quem tem aqui, ó, nas carótidas, tem também coronariana. Quem tem nos membros inferiores, a incidência é maior ainda. A doença arterial obstrutiva periférica já é um fator de risco isolado para a pessoa ter doença coronariana associada, para ter doença carotídea associada, entendeu? E para evoluir também com eventos mais fatais, mais como hemodiálise, amputações. Então, assim, a doença é sistêmica. Se um paciente tem obstrução arterial coronariana, ele deve ficar atento. Será que eu tenho nas membros inferiores também? Será que eu tenho nas carótidas também? Porque o endotélio está no organismo inteiro. E aqui o pé diabético. O pé diabético é uma síndrome, gente, que os nervos, eles vão ser lesados pela hiperglicemia, vai alterar a bainha de mielina, ela vai ser lesionada e vai causar alterações autonômicas, que é aquela pele ressecada, aquela pele com perda de pelos, aquela pele sem seca, certo? Vai também causar alteração sensitiva, é aquele paciente que fala assim, eu não estou sentindo meus dedos, ou estou sentindo meu pé queimando, fogueando. Essa geralmente é a primeira alteração no pé diabético, é a sensitiva. E a motora vai levar a atrofia da musculatura do pé, vai levar esse pé aqui com o dedo em gatilho, que a gente chama, vai levar aqui, ó, osteólise, absorção óssea, deformidade nos dedos, tudo como consequência da hiperglicemia, que vai lesar o fluxo desses microvasos aqui, dos ossos, para os dedos, vai levar uma isquemia. Então, assim, começa a amputação nos dedos, depois na parte anterior do pé, que a gente chama de antepé, depois vai subindo, tornozelo, perna, até às vezes chegar em nível femoral. Então, o mecanismo do pé diabético que a Vitória me perguntou, é esse, é a hiperglicemia lesionando os neurônios, as células sensitivas, né? A bainha de mielina, a pessoa perde, primeiro, a sensibilidade, geralmente ela é bilateral, o paciente diabético com neuropatia, ele perde a sensibilidade, geralmente bilateral, às vezes ele machuca o pé, não sente, aí fica com um mal perfurante plantar, infecta, aí na hora que infecta, ele fica febril, taquicárdico, taquipneico, ele vai perceber aquele machucado que estava no pé. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade, ele teve uma hipostesia ou até uma anestesia, ou seja, ele não está sentindo mais esses traumas mecânicos. E isso predispõe ele a quê? Uma queda de imunidade, o diabético já tem uma queda de imunidade por si, né, associada à doença, e está mais sujeito à infecção desses membros.
O Igor... É muito interessante a gente falar isso, porque as pessoas não têm noção do que o açúcar e a farinha podem causar. Gente, isso que ele acabou de falar é o açúcar e a farinha que você come. O excesso de açúcar e farinha a vida inteira vai fazendo os seus neurônios perderem a função deles. A glicose, ela glica. ela gruda nas suas proteínas. Vocês já viram aquele exame de hemoglobina glicada? Então, a gente usa a hemoglobina, que é uma proteína que está lá dentro da nossa hemácia, dentro da nossa célula sanguínea, a gente usa a hemoglobina como um marcador para mostrar para a gente quanto da sua glicose está glicando nas suas proteínas. Então, a hemoglobina ela dá para a gente um parâmetro de como é que está a sua situação. Quando a hemoglobina glicada está muito alta, significa que você está com muita glicose no seu sangue e que está começando a fazer suas proteínas perderem função. E aí, o que, que acontece? Os neurônios, a gente não tem neurônio só na cabeça, não. A gente tem neurônio no corpo todo. E o que, que acontece? A gente vai, a bainha de mielina, que é uma capa de gordura que tem em volta do neurônio, ela vai sendo glicada, ela vai, a glicose vai grudando nela e vai fazendo essa bainha de mielina ser destruída. Se a bainha de mielina é destruída, a informação não passa, porque ela é o isolante elétrico. Ela faz o isolante, é como se fosse um fio encapado. Você perdeu a capa do fio. Aí a informação, né, o impulso elétrico não passa de um neurônio para o outro. Aí tem gente que machuca o pé, tem gente que não é isso, não é verdade? Tem gente que chega no hospital com prego. Exatamente. Há mais de uma semana, um prego enfiado no pé e a pessoa não viu. Não viu.
Ela não sente.
Ela não sente mais. Vocês estão entendendo? Então, gente, açúcar não é inofensivo. Farinha não é inofensiva. Cuidado com esses papos furados que vocês escutam na internet, que tudo um pouco pode, tudo com equilíbrio pode. Olha o estado que a pessoa chega. Olha o estado. Eu fico invocada com os negócios desses, porque a nutrição atual está em outro planeta. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. A gente tem que trazer aqui para atletas low carb pessoas que estão lá na linha de frente, igual o Igor, que toda semana estão amputando pé atrás de pé, dedo atrás de dedo, e chega uma hora que não tem mais como amputar. Chega uma hora que já não tem mais perna para amputar, é a hora que a pessoa morre. Vocês estão entendendo? Diabetes é uma doença mutilante. Ela vai mutilando a pessoa inteira e vai acabando com a conta bancária da pessoa. A pessoa gasta o dinheiro dela todo com remédio, com procedimento, com hospitalização, com exame. Ninguém merece um negócio desse, não. A gente fica pé da vida quando a gente enxerga como que essa pirâmide é feita. Tá?
É exatamente. E no CTI... Muitas vezes o paciente está com a preocupação dele perder o pé, perder a perna. É lógico que isso causa um transtorno gigantesco na vida da pessoa, mas a grande chance dele, quando ele chega no CTI, é perder a vida. Porque um paciente desse, ele é provavelmente coronariopata, porque se ele tem as artérias do pé, da perna, obstruídas, a do coração também está. Então, qual que é a principal complicação no pós-operatório da cirurgia vascular desses pacientes com diabetes de amputação? Infarto. A pessoa amputa, chega no CTI bem, de repente ela faz um evento coronariano, tem uma parada cardíaca, a gente vai ver, né, o risco aumentado. É um risco cardiovascular altíssimo.
E muitas vezes o colesterol está normal. E muitas vezes o colesterol total dessa pessoa está normal.
Sim. Então, fico alerta aí, pacientes diabéticos que não estão sentindo ou que estão com a sensibilidade reduzida, tá de olho.
Tem que fazer exame.
Outra doença também, que é muito associada com a dieta low carb, que ajuda muito, é o lipedema. O que é o lipedema? Como vocês podem ver nessas figuras abaixo, é a deposição anormal de gordura geralmente em mulheres, mas pode acontecer em homens, nos quadris, coxas e pernas, e também em braços. São aquelas pessoas que falam assim, ah, eu pareço que eu sou duas pessoas, da cintura para cima eu sou magra, mas da cintura para baixo eu sou obesa. Então, geralmente, são essas pacientes. E eu coloquei aqui esse estudo aqui, ele comparou uma dieta low carb com alto índice de gordura, e uma com moderado carboidrato, com gordura também moderada. Ele chamou ela de MCMF, né? Moderado carboidrato, moderada gordura, e low carboidrato, e baixo carboidrato, low carb, com alta gordura. Então, aqui, ó, essa foto aqui, estão os pacientes que participaram do grupo da low carb. Eles chegaram à conclusão, foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, certo? Foi feito lá na Polônia, dois grupos, em torno de 91 pacientes, do jeito que a medicina baseada em evidência, né, saúde baseada em evidência, gosta. Estudo que a gente pode fazer causa e efeito, né? Concluiu que os pacientes que usaram a low carb, ficou 46 no grupo, 45 no outro. Eles perderam mais medidas, foi essas fotos aqui, ó. Paciente 1A, paciente 1B, a mesma paciente. Se não me engano, foram 12 semanas de acompanhamento. E a paciente 2A, 2B, a mesma paciente. Isso aqui foi na low carb. E na moderada, né, na MCMF, moderado carboidrato para moderado gordura, a perda é bem menor. Eu não falei aqui, mas agora eu lembrei, eu voltei aqui. Na low carb foi permitido 29 gramas de carboidrato dia. E na moderada, carboidrato, 189. Então, para vocês verem como que o carboidrato atua no papel inflamatório, porque o lipedema, quando a gente passa um ultrassom, uma ressonância, a gente vê o quê? Nódulos de gordura inflamados no subcutâneo das pernas dessas pacientes. Vocês podem ver que na perna aqui dessa paciente 5A, uns nódulos aqui na pele, que o pessoal fala celulite, isso aqui são nódulos de gordura. Se você passar ultrassom, aí você vai ver nódulos de gordura no subcutâneo e eles são fibrosados, não é uma gordura normal, que tem o tecido, os adipócitos normais. Entre os adipócitos, que são as células de gordura, está cheio de fibrose. Então, é uma gordura que o pessoal fala que é uma gordura dolorosa ao toque. Porque obesidade não dói ao toque. Mas o lipedema geralmente dói ao toque. Então, para vocês verem como que foi importante a dieta, ó, vou voltar aqui, a low carb, olha essa paciente 1B, como que ela ficou? Ela estava num A, como que ela ficou num B? E a 2A, como que ela ficou no 2B? Isso foi com dieta, não teve lipoaspiração, tá? Porque teve até um tempo atrás aí, uma dessas, acho que foi uma influência, que foi fazer uma cirurgia de lipedema e faleceu. Não lembro agora direito o caso, assim, o que aconteceu, não sei se foi embolia gordurosa ou embolia pulmonar, não sei. Ela veio a falecer. Ela nem tinha indicação de cirurgia, porque o lipedema, se não for num grau muito avançado como esses aqui, primeiro tratamento é compressão elástica e dieta anti-inflamatória. Qual?
Low carb. Bom, pão integral. Então, assim, a dieta da aveia.
A dieta da aveia. Até nisso, na parte inflamatória, no lipedema, o low carb tem um bom resultado. E eu tenho orientado algumas pacientes minhas com lipedema e a gente tem conseguido melhorar bastante, sim, questão de medida, questão de sintoma, de dor, né? E a questão do alto astral, a pessoa muda o astral dela. Ela consegue finalmente perder, porque uma pessoa dessa que tem lipedema, se ela não fizer uma dieta de baixo carboidrato, ela não vai emagrecer. Ela pode fazer atividade física, pode pegar pesado na academia, levantar ferro, lá até falar, chega, ela não vai emagrecer. Se ela não fizer uma dieta anti-inflamatória, com baixo carboidrato, pelo menos no lipedema, ela não vai emagrecer. E para finalizar aqui, gente, o estado atual aqui que a gente está é o seguinte, é relacionar as doenças do coração com as doenças venosas também, que é a maior parte aqui do meu consultório, né? A doença venosa crônica, as varizes. Então, hoje em dia, esse artigo aqui do Colégio Europeu de Cardiologia, ele levanta os fatores de risco compartilhado. E qual que está aqui? Ó, o diabetes, gente, está aqui, ó, fator de risco compartilhado, tanto para doença cardiovascular, quanto para doença venosa crônica. Obesidade, cigarro, tabagismo, também está aqui. E o envelhecer, mas a pessoa envelhecendo bem, a gente sabe que esse não é a questão. Então, esse artigo aqui no gráfico que é à direita, ele mostra que as pessoas com doença venosa crônica tendem também a ter um risco maior de doenças, de óbito, né? Por todas as causas. Então, o que, que eles querem dizer? Que os fatores de risco que a gente pensava serem só da doença arterial, eles compartilham também um pior prognóstico da doença venosa crônica. Por quê? Porque na veia tem um endotélio. Se eu estou com uma disfunção endotelial devido à hiperglicemia, faz sentido, né? Ela atuar tanto na artéria quanto na veia, porque o endotélio está presente nos dois vasos. Então, a gente nota também que o diabético que está descompensado, fazendo tratamento venoso, o tratamento dele responde menos. Então, por exemplo, paciente com úlcera venosa, se tiver com hiperglicemia, se estiver descompensado, essa úlcera dificilmente vai cicatrizar. E a chance dela infeccionar por causa da queda da imunidade do diabetes é muito alta. E o que fazer para prevenir? Finalizando aqui. Inverter a pirâmide, né? O que vocês acham?
É isso mesmo. Se não inverter essa pirâmide, está todo mundo lascado.
E aqui, para encerrar mesmo, coloquei também as orientações da OMS, questão de atividade física, de 150 minutos por semana, atividade física moderada, ou uma atividade mais intensa de 75 minutos por semana. Basta a gente priorizar o que é importante na vida, né? Porque todo mundo tem 24 horas por dia para aproveitar. A gente tem que priorizar. Então, às vezes, se você não faz uma alimentação adequada, não faz atividade física, está faltando prioridade, não é tempo. Era isso, pessoal.
Parabéns.
Ah, peraí. Estou esquecendo, ó. Aqui.
Oh, campeão! Isso aí, olha, parabéns, aí. Sensacional. 100 quilos antes da low carb. 85, cara. Sensacional, hein? Diminuiu massa gorda. Daqui a pouco tá voando, já tá voando, olha lá. 5K, 27, tá bom demais.
Tá muito que legal. Show de que estão com cuidado.
Ô, coitado de mim.
Tá excelente, Igor. Rapaziada, você tá de parabéns, cara.
Que aula, hein?
Masterclass. E você não infartou, hein, Igor? Seu colesterol subiu, provavelmente. Subiu o seu colesterol?
Então, o colesterol total subiu, o HDL subiu como eu nunca consegui antes, nem tomando a atorvastatina que eu tomava, subia tanto, está 75 meu HDL. O LDL deu uma subida, mas assim, nada demais. O triglicérides intocável, permanece baixo, porque eu não abuso de açúcar refinado e tal, né? Uhum. E o risco cardiovascular, meu, Framingham e outros populadores, é baixo. Por isso, a gente não pode pegar o LDL sozinho, porque se eu pegasse no LDL, eu falaria assim, ah, não, estou precisando de tomar uma estatina. Mas não é, porque depois que eu comecei a fazer low carb, realmente o LDL subiu, mas aí eu fiz a fração que a Maria Vitória explicou, dosei ApoA e ApoB, e a relação foi inferior a 0,06, 0,07, não me engano. Então, eu fiquei tranquilo.
Ah, ótimo, é isso aí. Excelente, cara. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. A gente fica muito chateado de ver o mundo como está indo, né? E os profissionais de saúde aprendendo errado na faculdade. E a faculdade ensina o que as diretrizes mandam e ninguém tem senso crítico para parar e falar, gente, pera. A gente está demonizando um alimento que fez parte da evolução humana, né? E estamos falando para as pessoas que a gordura industrializada é que é boa. Para, vamos parar com isso. E a gente está indo para esse lugar aí que não é legal. Cada dia mais diabetes aumentando e as pessoas sendo orientadas errado. Porque tem muita gente motivada, sabe? Tem muita gente motivada a querer reverter o diabetes. E o problema é a pessoa motivada a ser orientada errado. Esse é o problema. Sabe? Porque Exatamente. A pessoa que não quer, não quer fazer. A pessoa que não quer, ela não quer. Agora, quem quer ser orientado errado é uma tristeza. E a gente vê os pacientes sendo orientados errados e voltando pior do que eles estavam, e o médico acha que é o paciente que não está fazendo. O médico acha que é o paciente que está mentindo.
E low carb é tão fácil de fazer, gente, que às vezes no plantão, o enfermeiro, o colega médico senta do meu lado aí, o que você está fazendo e tal? Eu falo, cara, comida de verdade. Para de comer pão um mês e depois nós conversamos. Aí ele chegou semana passada, pessoal, quando eu estava conversando com você, eu segui aquele negócio que você falou, cara, eu perdi peso. Aí a nutricionista lá me deu um cardápio e tal, tô aqui comendo 3 horas, não tô conseguindo seguir o cardápio dela, cara. Eu falei, cara, segue uma mentoria na Low Carb, se quiser eu te dou o contato. Funcionou, não funcionou? Funcionou, então. Pra que ficar inventando moda? Vai no básico, o básico bem feito é melhor do que qualquer outra coisa.
As pessoas erram muito na proteína. Melhor. Quando você come mais proteína, sua fome desaparece. Entendeu? Exatamente. A natureza é sábia. Eles não inventaram nós, seres humanos, para passar fome. Apesar da gente passar fome na natureza, quando a gente encontra comida, a comida da natureza, é uma comida que sacia por muito tempo. Não é para sentir fome de 3 em 3 horas. Porque se a gente sentisse fome de 3 em 3 horas na natureza, a gente seria herbívoro. A gente seria animal pastante. Os animais que pastam é que comem o dia inteiro, porque o que eles comem lá no pasto não é nutricionalmente denso, igual é a carne. Animais que se alimentam de carne não precisam comer o dia inteiro.
Exatamente. Os adipócitos, eles não sabem o que está acontecendo, né? São os mediadores, né? Grelina, leptina, que falam para ele. Então, se você come muito carboidrato, a gente não está falando, eu não estou demonizando carboidrato, tá, pessoal? Não é no carb, é low. Mas quando for carboidrato, de boa qualidade. É, se você está acostumado só com carboidrato, você não vai ter, a sua insulina vai estar sempre alta. Então, isso vai sinalizar para o seu organismo que você precisa comer mais. Agora, se você come mais proteína, né, a grelina vai ser inibida, a leptina vai estar lá falando, não chega, estou satisfeito. E daí você consegue manter. Porque o Souto fala, né, que o cemitério das dietas é o quê? A fome. E na low carb a gente não sente fome. Às vezes o pessoal fala, mas você está fanático. Não, não é fanático, porque eu como carne, como ovo, vegetais, pons. A gente não sente essa fome de 3 em 3 horas.
Sente mesmo. Hoje de manhã eu estava explicando nos meus stories, né, por que as pessoas que têm resistência insulínica, elas sentem mais fome, né? A insulina, ela inibe a leptina. Ela inibe a ação da leptina. Então, só a grelina que fica funcionando, né, mandando a pessoa sentir fome toda hora. E a pessoa que tem resistência insulínica, a glicose fica mais no sangue do que dentro da célula. Então, o corpo entende assim, ué, a energia está lá, mas ela não está sendo utilizada, né? Ela está sobrando no sangue. Então, a célula fala assim, ué, cadê a glicose? Não está aqui, não? Ué, então vamos mandar sentir fome. Tem essa também. E tem a pessoa que, além de ter resistência insulínica, a insulina está alta, ela também come pouca proteína. Se ela come pouca proteína, ela não vai ter saciedade. Então, são vários fatores ali que influenciam nisso. É um ciclo vicioso horrível. Graças a Deus que eu saí fora disso.
Exatamente. Nós, né?
Nós.
E vamos trazer mais gente para cá.
E estamos tentando resgatar aí o máximo possível de pessoas também para tirar essas
pessoas aí. Igor, acho que a minha internet que está oscilando muito aqui. Parabéns, Igor.
Valeu, André. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí quem ficou até agora ouvindo. E vamos atuar mais na prevenção, na promoção da saúde, para ver se a gente melhora um pouquinho dessa realidade de saúde pública e também a privada, também já está sobrecarregada, já reduziu o número de cirurgias, de amputação, reduzir efeitos da diabetes, né, a cegueira, reduzir diálise, reduzir AVC, reduzir infartos, doença arterial periférica. Não vamos deixar chegar na época da medicação, ou pior ainda, da cirurgia mutiladora para tomar alguma atitude. Você tem diabetes, já tome essa dianteira, já veja como que você pode melhorar, né, a sua saúde para evitar as consequências.
Isso aí. Isso aí.
Excelente. Olha só, o feedback muito bom. Igão, mais uma vez, muito obrigado, Igor. MV, show de bola. Foi a primeira vez que a gente bateu um papo com um angiologista e foi uma verdadeira aula aqui. Isso aqui, o que o Igor mostrou gratuitamente aqui, tem gente que cobra em curso para mostrar um pouco do que ele apresentou aqui. Então, isso é mais uma prova que a informação está acessível e ela precisa ser divulgada. Porque a quantidade de pessoas que podem se beneficiar só por ter acesso a essa informação pode ser grande. Então, compartilha, tá? Compartilha. Igor, realmente, mais uma vez, obrigado, cara. Um abração. MV, rapaziada.
Tamo junto.
Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. E até a próxima.
Com Deus, gente. Tchau. Obrigado.
Falou.